Olá, muito boa tarde. A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo reiterou a sua preocupação com a regularidade e a frequência no que toca ao transporte marítimo para a Ilha Terceira. A Associação Empresarial entende que é urgente que seja ultrapassada a crise séria no abastecimento de bens essenciais resultante de disfunções graves nas ligações marítimas que asseguram o transporte regular de mercadorias para a Ilha Terceira.
Não podemos deixar que a situação continue da forma como está. Não é aceitável que em pleno século XXI as prateleiras de supermercados da Ilha Terceira não tenham produtos, que as empresas da Ilha Terceira não consigam exportar e importar os seus produtos, que as empresas da Ilha Terceira que dependem do mercado interno não consigam fazer com que os seus produtos cheguem às outras ilhas do Grupo Central.
Declarações de Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, que visitou esta quarta-feira o Porto da Praia da Vitória. O representante dos empresários das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, alertou novamente que atualmente não há previsibilidade nas escalas dos navios de carga para a Ilha Terceira. A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada manifestou ontem uma profunda preocupação e indignação pela indisponibilidade e funcionamento limitado das tesourarias da Autoridade Tributária e Aduaneira na Ilha de São Miguel. A direção da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, referiu que, em comunicado, que tem recebido várias reclamações de empresas e de cidadãos que se deparam com graves constrangimentos no acesso a serviços essenciais, nomeadamente no pagamento de impostos e taxas obrigatórias, cujo atraso implica penalizações e coimas. Segundo a nota, na Ilha de São Miguel verificam-se situações como o encerramento simultâneo de várias tesourarias.
Quando uma repartição de finanças tem que ter um serviço encerrado, haja outra próxima. Mas Lisboa, pelos vistos, não conhece bem a solidariedade açoriana. Daqui a pouco estamos com uma história dos multibancos em que dirija-se para a ilha mais próxima para fazer um pagamento de impostos. Fizeram uma visita a cara Ponta Delgada, a cara Ribeira Grande, a cara Lagoa, tem lá fixado um aviso a dizer está encerrado do dia X até o dia Y para férias. Esses dias são praticamente quase todo o mês de agosto. As empresas e as pessoas que necessitam de pagar impostos, porque se não forem pagos a tempo e horas vão ter que pagar com coimas, estão aflitas que não sabem de onde é quando deve ser o respectivo pagamento de impostos. Já recebi imensas outras críticas a identificarem problemas similares, como por exemplo escrituras que estão a ser adiadas porque as empresas não conseguem pagar o IMT.
Walter Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A dívida líquida da SATA Air-Açores praticamente duplicou no ano passado, segundo o relatório e contas da Companhia Aérea Açoriana, a que o açoriano oriental teve acesso. A dívida líquida passou de 68 milhões de euros em 2023 para 134 milhões de euros no ano passado, mais 66 milhões de euros. Um resultado para o qual contribui, explica a companhia no documento, o crescimento do valor de financiamentos bancários de 5,8 milhões de euros para um total de 79 milhões de euros a 31 de dezembro do ano passado. Olhando para a Azores Airlines, a dívida pública atingiu 422 milhões de euros no último ano, mais 12% do que no período homólogo. Um aumento de 44 milhões de euros justificado pela empresa pelo impacto negativo do aumento da dívida intragrupo na ordem dos 67 milhões de euros, atenuado pela redução de 16 milhões de euros no montante de financiamentos bancários e aumento de 6 milhões de euros na rúbrica de disponibilidades. a incorporação dos 71,2 milhões de euros de resultados líquidos levou à degradação do capital social da Azores Airlines, que passou de 370 milhões de euros negativos para 448 milhões de euros negativos, mais 78 milhões de euros. De recordar que o Grupo SATA apenas tinha divulgado parte dos resultados no ano passado num comunicado de imprensa em junho, onde revelaram que, apesar dos recordes em termos de receita, voos e passageiros transportados, o resultado líquido foi negativo tanto na Azores Airlines como na SATA Air Açores. O grupo incumpriu com a obrigação de envio para o Tribunal de Contas dos relatórios e contas referentes ao ano 2024, que deviam ter dado entrada até 30 de junho. O Governo Regional, em resposta a um requerimento do Chega, tinha apontado a publicação dos documentos até à primeira quinzena de julho, o que também não se verificou. Por publicar, continua ainda os resultados do primeiro trimestre do presente ano. A ANA Aeroportos de Portugal responsabilizou a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Feialenses pelos constrangimentos verificados na passada segunda-feira nos voos da SATA Air Açores no aeroporto da Horta, devido à falta de bombeiros para prestar serviço de socorro e emergência. Nesta segunda-feira, dois voos da SATA não foram realizados porque, em ambos os casos, não existiu o número suficiente de elementos das equipas de socorro e emergência no aeroporto da Horta. A administração da ANA garante que a operação no aeroporto está a decorrer neste momento com total normalidade e que os constrangimentos verificados ficaram a dever-se à indisponibilidade temporária de alguns recursos, que não permitiu a mobilização dos recursos mínimos exigidos para o serviço de luta e combate a incêndios, no sentido de assegurar o prolongamento do horário. Entretanto, a Câmara Municipal da Horta também, em comunicado, já defendeu o alargamento do horário normal de funcionamento do aeroporto da Horta, no sentido de ultrapassar estes constrangimentos. Os Açores registaram mais de 309 mil passageiros desembarcados em aeroportos na região no mês de julho, um crescimento de 1,7%. Face ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados divulgados ontem pelo Serviço Regional de Estatística, os passageiros desembarcados verificam-se com maior intensidade em voos interilhas, seguindo-se os desembarcados em voos territoriais e os desembarcados em voos internacionais. Nos primeiros 7 meses do ano, os Açores registaram 1.368.515 passageiros desembarcados, o que representa uma ligeira subida face a 2024 de 51.823 passageiros. O relatório do Serviço Regional de Estatística adianta que todas as ilhas apresentam variação homóloga mensal positiva no desembarque de passageiros aéreos, com a exceção da Graciosa e de Santa Maria. Já o número de passageiros embarcados foi de 291.373 no mês de julho, verificando-se um acréscimo homólogo de 1,4%. A Ilha de Santa Maria vai acolher o primeiro centro de lançamento espacial licenciado em Portugal, consolidando o papel dos Açores na nova economia espacial europeia. A licença, válida por 5 anos, foi atribuída à Atlantic Spaceport Consortium para operar a infraestrutura da Malbusca e representa um passo histórico para o arquipélago. O projeto, apresentado em dezembro de 2024, prevê voos suborbitais a partir de Santa Maria já em 2026. A licença agora emitida refere-se exclusivamente à operação do centro, estando as missões sujeitas a licenciamento separado. O licenciamento contou com o parecer favorável do Governo Regional e da Câmara Municipal de Vila do Porto, entidades que sublinham a importância do projeto para a economia local, a criação de emprego qualificado e a projeção internacional da ilha. Além dos voos suborbitais promovidos pela Atlantic Spaceport, o Porto Espacial de Santa Maria será preparado para receber o retorno de missões espaciais como o Space Rider, veículo reutilizável da Agência Espacial Europeia, reforçando a centralidade atlântica dos Açores no setor aeroespacial.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O critério que prioriza filhos de pais trabalhadores no acesso à creche vai continuar a ser aplicado no próximo ano letivo em projetos-piloto em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. Em resposta a um requerimento do Chega, que pediu esclarecimentos sobre a aplicação da resolução aprovada no Parlamento Açoriano para priorizar o acesso à creche aos filhos dos pais com emprego, o Executivo Açoriano de Coligação adianta que naqueles dois concelhos já decorreu o projeto piloto de gestão centralizada de vagas em creche. As informações surgem após o Chega questionar se o Governo Nacional vai cumprir com o que foi aprovado no Parlamento Açoriano e dar prioridade nas creches aos filhos de pais que trabalham. Um incêndio destruiu um restaurante no centro da vila de Santa Cruz, na Ilha Graciosa. Um bombeiro ficou ferido e foi assistido por inalação de fumos. Há avultados prejuízos.
O incêndio começou na cozinha, numa frigideira, e foi já um incêndio de grandes proporções, pois conseguimos controlar sem afetar a moradia. A cozinha e a sala de refeições está tudo afetado.
Declarações à Rádio Pública do Comandante dos Bombeiros, Carlos Melo. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada, deteve um homem e uma mulher de 29 e 42 anos no concelho da Ribeira Grande, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes. No decorrer da investigação, a PSP apreendeu 141 doses de haxixe, 165 doses de heroína e 359 doses de droga sintética, liamba, quantias monetárias significativas e diversos artigos relacionados com a atividade criminosa. Após interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, ambos os detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva enquanto aguardam os ulteriores termos do processo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os céus da ilha de São Miguel voltam a encher-se na próxima semana de cor e movimento. Está de volta o Festival de Parapente dos Açores, que terá lugar entre 18 e 23 de agosto. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A 31ª edição conta com cerca de 10 nacionalidades e 60 inscrições. Tem como convidados especiais os pilotos de parapente acrobático da Canárias Acroteam e o piloto francês Damien Lacaze, que vai ministrar uma conferência no dia 21 com a projeção de um documentário. Em entrevista à Atlântida, João Brum, presidente do Clube Asas de São Miguel, a entidade organizadora, diz ter grandes expectativas para este ano e sublinha que este é um desporto que depende completamente das condições atmosféricas.
Há um certo número dessas condições que é impossível ultrapassar, ou seja, nunca poderemos voar com ventos superiores a 25 km, por uma questão lógica de segurança. Não se pode voar com chuva, porque os parapentes não são guarda-chuvas, aquele tecido que são fabricados fica molhado e perde qualidades de voo. E também com nevoeiro não se pode voar.
Há muito que este é um evento de lazer, não só para pilotos, mas também para as respectivas famílias. Durante o festival há diversas atividades, quer para os pilotos, quer para acompanhantes. Para aqueles que nunca experimentaram voar de parapente e têm curiosidade, o responsável deixa uma mensagem.
Há que experimentar. Temos vários pilotos no nosso clube que fazem e organizam esse tipo de voo. Portanto, é um voo chamado voo de bilugar, que é com a asa que leva duas pessoas, leva o piloto experiente, e que tem uma licença especial da Federação Portuguesa chamada um averbamento para fazer esse tipo de voo. E há que experimentar, porque as sensações são incríveis. O velho sonho do homem de tirar os pés do chão, de cortar essa ligação quase de raiz à terra, sempre foi um sonho que é possível realizar.
De acordo com João Brum, as inscrições estão abertas até ao último dia do festival.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.